Louvor e gratidão seja ao Senhor. Eu não tenho muito a dizer. Eu sequer queria dizer algo hoje, mas o irmão Frank confiou em mim, como eu vejo. Eu não posso passar ao largo disso, mas eu quero passar as orações especiais da minha esposa. Ela está seriamente enferma e ela tem que ficar na cama. E assim não pode aparecer aqui. Mas eu vos peço a todos que orem por ela, intercedam, porque para Deus tudo é possível. Não precisamos ficar desanimados. Nós temos um Deus vivo e um grande médico e ajudador. Às vezes é assim que entramos numa situação assim que sejamos provados em tudo. Mas não é ruim, nós queremos tomar tudo da mão de Deus e agradecer-lhe por tudo, para cada dia bom e para cada dia ruim. Se aceitamos o que é bom, também queremos aceitar o que é ruim. Assim Deus possa estar conosco em tudo e ou com todos que estão numa situação, certamente há outros ainda, outras petições, um tem isso, o outro tem outra coisa, mas eu penso que o Senhor é a nossa força e o nosso poder. E como já ouvimos do Salmo, como esse salmista expressou, e queriam me trazer à morte, mas eu olho para ti, para cima para ti, isto é. E também queremos olhar para cima para ele. E de fato queremos dizer, a sua palavra é a luz diante dos nossos pés. E uma luz no nosso caminho. Sim, eu pensei diretamente sobre isso. Não queremos falar algo, mas, irmãos, mas se ouvimos o que nos nossos dias fala-se entre as pessoas e o que as pessoas procuram e aonde as pessoas colocam sua esperança, então vemos que estamos, de fato, passando bem, que sabemos onde podemos buscar a nossa esperança e onde podemos buscar o nosso consolo e onde podemos buscar a nossa ajuda, porque ouvimos a palavra, o Salmo 119, versículo 105, a tua palavra é a luz diante dos meus pés, a tua palavra é a luz diante dos meus pés. Pessoas querem que uma pessoa venha e diga o que seja feito, como deve ser feito, que uma pessoa dê indicações, mas eu penso que nós, como filhos de Deus, nós já temos as indicações que nos foram dadas, ou seja, não de uma pessoa, mas do Deus vivo. Isso é algo maravilhoso, que Deus possa ter misericórdia conosco e adiante e direcionar os nossos pensamentos e mentes para Ele. Porque, irmãos e irmãs, eu não sei, mas em todo o contexto, eu pensei sobre isso e ouvi um pouco o que se disse hoje no rádio. Um disse que tem que dizer isso, tem que dizer ainda aquilo e dar tal informação e tal. Eu pensei, mas que hora chegamos agora? De fato, são as últimas horas, os últimos momentos nos quais estamos, e como também nosso amado irmão Branham repetidamente enfatizou isso poderosamente, que tudo está chegando ao fim em uma confederação das igrejas e tudo junto, ajuntados serão. E ele diz que a erva daninha tem que ser ajuntada. E para que tem que ser ajuntada? Para o fogo, para que seja queimada. Mas eu pensei, mas como deveria ser com os verdadeiros crentes, então, que ouvir a palavra desta hora, não deveria acontecer lá algo? Não deveria lá haver algo que nós estejamos um com os outros, que ajuntemo-nos, que estejamos ligados uns com os outros, que cheguemos, de fato, ajuntados como uma fita, porque sabemos o que virá, de fato, que para os verdadeiros crentes não virá algo bom, mas o anticristo, ele toma forma. Nós lemos o que João disse na primeira carta, no capítulo 2, ele disse, filhinhos, meus filhinhos, a isto vos escrevo para que não pequeis, mas se alguém pecar, então temos um mediador, um pai, ou seja, Cristo Jesus, e ele diz então, adiante, ele diz, a última hora está aí, e como vocês ouviram, que virá um anticristo, sim, assim, já anticristãos, em grande número, já naqueles dias, foi assim. Não precisamos estar surpresos que agora a medida esteja já preenchida com tudo. Não precisamos estar surpreendidos com isso, irmãos e irmãs, mas nós vemos com os nossos próprios olhos que, de fato, os últimos minutos chegaram e me tornou tão grande para mim. Mas eu tenho que dizer, o arrebatamento acontecerá. O arrebatamento virá. O Senhor, Ele levará os seus embora. Isso tornou tão grande para mim. O que é o tempo? O que é a hora? Se nós vemos tudo isso agora, já alguns anos atrás, olhamos para trás, quando estávamos ainda na rua Alberto, e era tudo tranquilo ainda naquela época, tudo calmo, não havia nada ainda. Nós ouvíamos as fitas magnéticas do irmão Branham naquela época, e nós ouvíamos de todas as coisas que o ecumenismo viria. Hoje, vocês ouviram o que esse grande homem lá da igreja evangélica disse? Eles já esperam aonde a igreja católica deve encontrá-los. Vocês ouviram tudo isso? Eu simplesmente cheguei a saber disso. Mas é assim. Eles querem ser um coração e uma alma. O que é? A Escritura se cumpriu diante dos nossos olhos. Irmãos e irmãs, deveria, de fato, nos ligar uns com os outros. Nós deveríamos arder em amor diante do nosso Senhor, está lá, porque nós vemos a sua vinda está próxima. Filhinhos, a última hora chegou. Filhinhos, a última hora chegou. Sim, João, ele, com tal expectativa, eles já estavam. E nós vemos com Deus, na contagem do tempo, se é a contagem do tempo, já foi a última hora, porque já haviam anticristãos suficientes que se rebelaram contra essa verdade que foi dada aos verdadeiros crentes, mas para os verdadeiros crentes, para eles, tudo estava claro, porque ele diz adiante, saíram do nosso meio, e isso irmão Branham também na era das igrejas ele explicou tão claramente, mas não de fato pertenceram a nós. Porque se pertencessem de fato a nós, eles ficariam conosco. Mas, então, deveria se tornar revelado que não são todos de nós, mas vocês recebesses a unção do Santo. Isto é, isto escreve João aos verdadeiros crentes. E eu creio que essas palavras são tão frescas, tão claras para nós nesses dias, que podemos dizer, como amado apóstolo João, você falou conosco, falas conosco, justamente agora, nessa hora, quando lemos essas palavras. Eu não sei, mas o Espírito Santo permitiu que as palavras fossem escritas, e que agora nós podemos lê-las, justamente agora, nesse momento, justamente agora, nessa hora. Amados irmãos e irmãs, e que esperamos nós? Eu não sei, mas não podemos de fato dizer, sim, vós recebesses a unção do Santo, não nos foram abertos os olhos sobre essas coisas? Não vemos? não concedeu, Deus nos concedeu isso pela graça que podemos ver? Eu vos digo algo. Falem uma vez com uma dessas pessoas, se eles podem ver ou não. E eu quero vos dizer algo. A mensagem, a palavra de Deus, foi passada aqui por nossa terra, passou por nossa terra, em todas as cidades onde foi pregada. E sobre rádio também foi transmitida, a mensagem foi passada. Nós podemos até dizer, os livros foram até o ministério, lá, oficial, quem compreendeu? Irmãos e irmãs, somente aquele que tem a unção do Espírito Santo, ele compreenderá todos os outros, não adiantará nada para eles. Assim foi naqueles dias. Vocês sabem, eles todos ouviram o Senhor quando esteve lá. Todos ouviram a palavra, a verdade, quando Pedro veio, surgiu, e adiante poderíamos ir. Mas a quem foi participado isso? A quem se tornou claro naqueles dias? A quem se torna claro nos nossos dias? Amado irmão, amada irmã? Vamos pensar nisso uma vez. E então, eu não sei o que deve acontecer conosco. Eu não sei o que deve acontecer comigo com você. Não podemos ficar aí com tristezas aí. Não podemos ficar silenciosos adiante, mas somente podemos, com o coração aberto e com a boca aberta, trazer a glória ao nosso Deus, porque graça, e mais uma vez graça, nos foi concedida. Mas vós tendes a unção do Santo e estão em plena possessão da sabedoria ou do conhecimento. Não é isso maravilhoso? Não é isso maravilhoso? Vocês sabem, no fim de semana lemos de Salomão, ele queria ter sabedoria, ele queria ter conhecimento, ele queria ter a direção e inspiração do Deus vivo. Esse foi o nosso tema no último fim de semana. Vocês sabem, aqui nós vemos, aqui diz João, que os santos, eles receberam a sabedoria e o conhecimento. Não é maravilhoso isso? Irmãos e irmãs, eu quero nos exclamar algo. Vocês sabem, se no coração está a ciência e o conhecimento de Deus, se entrou lá, amado irmão, então o amor de Deus também tem que morar em nossos corações. Então, não podemos fazer de outra forma a não ser estar um com os outros, amar uns aos outros e estar na expectativa que o Senhor aparecerá em breve. Eu vos digo algo. Se o conhecimento e a ciência não veio em nós como deveria ser a partir do santo, então estaremos vivendo só em briga e contendas. Estaremos brigados, mas não os santos. No coração do verdadeiro crente haverá paz, haverá o conhecimento, haverá o amor. Tudo estará presente. Isso é fato. Vocês sabem, nós não podemos deixar segurar por ninguém. E não podemos nos deixar segurar por ninguém. Não podemos segurar nem ser segurados. Nós temos que caminhar adiante, nós temos que olhar para cima, para o Deus vivo. Ele se tornou tudo em tudo para nós, amados irmãos e irmãs. As palavras se tornaram muito grandes para mim. É algo maravilhoso. Quem é... Poderíamos ler adiante. Quem é o mentiroso? Aquele que nega que Jesus Cristo é o ungido de Deus? É um Messias ungido de Deus. Você sabe, chegará até o ponto que essas palavras falarão até. E naturalmente nós queremos isso, mas isso não quer dizer tudo ainda. Você sabe, o diabo, ele tem muitas artimanhas. E ele conhece, ele pode imitar para Deus de forma tão boa. Sim, podemos dizer, e vemos como ele faz. Ele também foi ao Senhor Jesus com a palavra. Nós lemos, naturalmente, nós sabemos todos. Mas nós temos que ver que quem de fato tem a graça de Deus, quem de fato recebeu a sabedoria dele, a unção, ele vê em que hora nós chegamos. Ele vê o que vem sobre nós. Mas, irmãos e irmãs, mas vamos perseverar, vamos olhar para Ele. E então Ele diz ainda, justamente agora, 21, filhinhos, permanecei nele, para que, quando Ele se revele, tenhamos convicção alegre e na sua vinda não temos que recuar envergonhados. Essas são palavras maravilhosas que foram direcionadas aos filhos de Deus. E justamente agora, filhinhos, vocês sabem, os filhos de Deus são aqui mencionados. Nenhum outro, mas os filhos de Deus, se somos filhos de Deus, se saber que Ele é justo, então reconhecei também que cada um que pratica a justiça foi gerado por Ele. Não há outra forma, senão a palavra de Deus permanece com a razão. E cada um que foi gerado por Ele, o que Ele faz? Cada um, aquele que cumpre a justiça, foi gerado ou nascido por Ele. Glória e louvor. Não é isso maravilhoso? São palavras preciosas. Vocês sabem, nenhuma mentira tem sua origem na verdade. Deus é a absoluta verdade desde o princípio. Quem é um mentiroso que nega a Deus e que coloca a si mesmo na frente? Mas vocês sabem, tudo se tornou revelado e nós somos tão alegres. Mas eu não sei, isso tudo de alguma forma me fez pensar. Eu pensei sobre toda a coisa. Eu pensei, meu Deus, em que hora, em que tempo chegamos? Já não poderia ser amanhã? Já não poderia já ser hoje? Vocês sabem, o Senhor, Ele nos buscará, Ele nos levará. Glória e louvor seja o Seu nome. E então está aqui que a erva daninha será queimada. Glória e louvor seja ao nosso Senhor. Ele nos deixou para trás. Ele nos deixou órfãos. Ele nos disse, quando Ele caminhou pela terra, eu não os deixarei aí como órfãos. Ele cumpriu isso. Ele não nos deixou como órfãos para trás, mas Ele nos anunciou todas as coisas e nos dá adiante as suas indicações. Eu sou tão alegre e grato que o fiel Deus possa nos guiar e direcionar adiante. É minha oração, no nome de Jesus. Amém. Nós sabemos o que Deus fez nesse tempo. Se não tivéssemos ouvido as coisas que Deus determinou para esse tempo, nós teríamos escorregado dentro de todas as coisas também. De nós mesmos, ninguém poderia saber, sequer um de nós. Foi e é tudo graça. Mas os eleitos são que em cada era ouviram o que o Espírito tem a dizer à igreja, à congregação. E em cada era, eles viram as coisas de Deus e reconheceram. Foram os únicos que, de fato, conseguiram passar o largo do inimigo. Você achava já no primeiro selo, já veio todo de branco. E alguém me contou, e daquilo que nos últimos dias aconteceu, eu não cheguei a saber nada, mas intencionalmente eu não tive tempo, de fato. Mas mesmo assim eu cheguei a saber tudo em branco. Sim. E o primeiro cavaleiro também é o último. O mesmo sistema, o mesmo, mesmo se exteriormente, de forma mudada. Assim tanto eu pude compreender que ele sabia precisamente aonde ele tinha que dizer e o que dizer. No encontro com os protestantes, ele sabia precisamente que ele primeiro tem que honrar a obra de Martinho Lutero, e todos eles ouviram, com seus ouvidos abertos, ele veio para honrar, dignificar a obra de Martinho Lutero. Isso não se tinha ouvido até agora, mas nesses dias ouviram. Você sabe, eu falo sobre as coisas em si, eu não gosto de falar de fato sobre isso, mas, como o irmão Russo já disse, o tempo de fato chegou. E tudo o que não de fato está preso e pregado é arrancado junto. E pessoas que anteriormente ainda abriram a boca, agora não tem mais o que falar. E não conseguem, de fato, fechar. De fato, nos últimos dias, eu quase tenho que rir também. Eu telefonei para uma senhora que, certamente, no decorrer dos anos, ela veio uma vez aqui, da região, e eu pensei, talvez ela já faleceu. Então, ela me perguntou se eu também havia visto outras coisas. Eu não me interesso por isso. O quê? Se eu tivesse sabido que é tal Papa assim, então eu teria ido para a colônia também? Sim. E essa é a coisa. Ele é tão amável. Ele radia tanta paz. Esqueçam tudo isso. Cada um pode colocar uma máscara sobre si. E o que diz o profeta Ezequiel, do homem no qual o inimigo se incorporou, no capítulo 28, ele diz, você é mais sábio do que Daniel. Nada oculto, nada, nenhum mistério está oculto para ti. Está sentado lá como um Deus e pensa que está sentado numa cadeira de Deus, Ezequiel 28. Você mesmo pode ler isso? As coisas todas pelos profetas foram ditas claramente. Mas isso eu quero enfatizar. Nós todos não teríamos compreendido isso completamente se Deus não tivesse enviado um profeta iluminado que colocasse novamente essas coisas à luz do castiçal. Nenhum de nós teria visto assim. Não precisamos imaginar sequer um. Nós sabemos os profetas, eles já no Antigo Testamento, eles também falaram sobre essas coisas. E se agora vemos como as pessoas bebem do cálice de ouro e ficam balançando para lá e para cá, de fato, como a Santa Escritura diz, Jeremias 51, versículo 7, Babilônia era um cálice de ouro na mão do Senhor que embebedou toda a terra. Do seu vinho os povos beberam. Então, por isso, os povos perderam a compreensão, a razão. Disse isso eu somente li. Isso Deus falou através do profeta. Ele, antes de ter começado o desenvolvimento, já sabia o fim e ele anunciou essas coisas. E hoje nós vemos os povos. Deixa ele mais uma vez, eu lerei de fato, como está na palavra. Um copo de ouro foi a Babilônia na mão do Senhor, versículo 7, Jeremias 51, o qual embriagava toda a terra. Do seu vinho beberam as nações, por isso as nações estão fora de si ou enlouqueceram. Eles não somente perderam o espiritual ou abandonaram, eles perderam a compreensão, ficaram fora de si, se não saberiam que as coisas não devem ser feitas. Eu somente uma vez cheguei a perceber, e isso me lembrou das palestras, das falas de Goebbels e tudo que estava ao redor, os aplausos, que ele não pôde mais falar adiante, mas teve que parar, porque o aplauso foi tão forte. E isso não aconteceu todo dia. Isso é tal propaganda e histeria de massas, que as pessoas foram arrancadas, eu não teria me admirado se de repente todos tivessem caído, perdido os sentidos? O que é tudo isso? Como já foi dito, filhinhos, a última hora chegou. E um João, como ser humano podia saber nada, mas o Espírito de Deus que estava falando dentro dele, a unção da qual ele falava, estava sobre ele. E através desta unção, ele pôde falar essas coisas. E se a unção está sobre nós, nós compreenderemos essas coisas. E se é dito, vós tendes a santa unção, então temos que dizer, João, tu também a tivestes. Foi a unção sobre ti. O que foi? Ou quem revelou a Jeremias? Quando ele aqui, no Antigo Testamento, quando sequer falava do começo desse desenvolvimento, não tinha nenhuma marca disso, não podia haver, já para Deus, já é na forma do passado escrito aqui. Não está escrito um copo de ouro, a Babilônia será na mão do Senhor, aqui está escrito o copo de ouro foi a Babilônia na mão do Senhor. Os profetas, eles puderam ver todo o tempo, eles já viram aquilo, o que aconteceria, como se já tivesse acontecido. E a história já puderam escrever de antemão. Eu, em algum lugar na carta circular, eu mencionei isso. Pessoas estão sentadas e escrevem histórias quando a história se torna assim. Mas Deus, antes que a história começasse, já tinha os seus escritores da história, ele já deu o desenvolvimento de antemão, e por isso aqui está o que toda a terra se embriagou e do seu vinho beberam as nações enlouqueceram. Mas há um povo que não perdeu, não ficou fora de si, e esse é o povo de Deus. Se está aqui em Apocalipse, no capítulo 13, no primeiro versículo, quem tem compreensão, quem o perdeu, ele não pode mais fazer as contas do número da besta, mas quem tem compreensão, e o seu número é 666. Todos que beberam do copo de ouro, sim, tem que ser de ouro, senão as pessoas não estariam tão assim tocadas, não beberiam. Mas o que há dentro do copo de ouro não se trata da luxúria que é vista por fora, se trata do veneno que está nesse copo, e quem beber disso está envenenado e embriagado, ambas coisas. E como está escrito aqui, os povos perderam, ficaram fora de si, enlouqueceram. O único ainda que o nosso chanceler Schmidt, e de fato temos que louvá-lo para isso, ou elogiá-lo para isso, ele não queria fazer esse caminho para lá, para encontrar, mas fora dele, todos os outros. Se formos ao Apocalipse, está uma palavra muito especial, também no capítulo 13, qual seja, no versículo 8, Apocalipse 13, versículo 8, e adoraram-na todos os habitantes da terra, aqueles cujos nomes, desde o princípio do mundo, não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto. Todo mundo adorará, irá louvá-lo, estará fazendo, agindo junto e pensará, esse é o homem forte que o mundo inteiro espera. O mundo inteiro quer um homem que solucione os seus problemas. E ele os solucionará da sua forma. Da sua forma. Ele até se libertará de tudo que os libertará de tudo que eles possuem. Não precisam se preocupar. Ele fará todas as coisas da sua forma. Fazemos política hoje à noite? Não. Nós contemplamos a palavra de Deus. E a coisa é mais séria do que pensamos. e deveríamos ser mais gratos por aquilo que Deus, pela graça, nos concedeu. Primeira coisa, Ele nos iluminou, nos abriu os olhos e nos ungiu com o Espírito Santo, para que reconheçamos aquele que nesse tempo se coloca na frente. E como foi dito naquela época, vós, filhinhos, a última hora está aí. Chegou. Ó, como o Espírito de Deus, através desse homem de Deus, falou a nós. Naquela época, como foi dito, foi escrita a história já de antemão. Também o que aqui no Novo Testamento está, e naquela época foi dito ou foi escrito, se cumpre no decorrer do tempo. Hoje se cumpre. Você e eu, nós vemos isso. E a nós, essa palavra foi direcionada. Filhinhos, é, a última hora chegou. Como se ele quisesse derramar todo o seu coração. E não disse somente filhos, mas filhinhos. Como ele quisesse apertá-los no seu coração. Ouçam agora. Eu tenho que dizer as últimas coisas definitivas. É a última hora. Então está aqui. Então nisso reconhecemos que a última hora chegou. No que reconhecemos isso? Há muitos sinais para reconhecimento. Mas, como já foi enfatizado, se reconhecemos que a última hora chegou, então vamos amar uns aos outros e amar a Deus sobre tudo. E onde está o seu amor, então se torna revelado. Então, a natureza de Deus se torna revelada. E então, como já foi enfatizado no fim do capítulo 2, e justamente agora, filhinhos, permanecei nele para que, quando ele se revelar, manifestar, tenhamos confiança alegre e não seja, cheguemos envergonhados na sua vinda. Deus conceda a você, Deus conceda a mim. E nós nos confiamos totalmente na graça de Deus. E como aqui em tempo recente contemplamos, Deus fez a sua escolha. Ele sequer perguntou a você ou a mim. Ele não perguntou a Abraão, Isaac e Jacó também não. Ele não perguntou a ninguém. Ele fez a sua eleição, sua escolha, de acordo com a sua presciência, e se revelou àqueles que ele amou para fora, que ele chamou para fora, e com os quais ele fez uma aliança. Não pela causa daquilo que eles tivessem feito, mas por liberdade própria ele fez. E aqui o Senhor diz a nós, ou o apóstolo, através do Espírito de Deus, e justamente agora, filhinhos, permanecei nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança com alegria e não sejamos envergonhados na sua vinda, tendo que nos afastar. Sejam sinceros uma vez, para que e para que propósito nós nos tornamos crentes? Não é o alvo final do nosso ser estar ser crentes? Não está nisso que vejamos o Senhor, que sejamos levados para Ele e estejamos com Ele todo o tempo? Nós não somos somente crentes para que ficar aí andando aqui cabeça baixada pela vida. Nós nos tornamos crentes porque além dessa vida que nós recebemos a garantia da glória de Deus, e o mesmo Senhor Jesus, que foi tirado dessa terra, da mesma forma ele voltará. E vocês sabem então o que acontecerá? Quando, após o arrebatamento, ele retornar com os seus, então ele jogará aquele que se elevou sobre tudo que é Deus e o culto a Deus, que se elevou, esse ele baterá com o sopro da sua boca, E assim está em 2 Tessalonicenses capítulo 2. Nosso Deus, Ele no tempo certo, Ele prestará contas com todos e tudo estará em ordem. Ninguém poderá reclamar ou lamentar. Tudo no tempo certo acontecerá. Importante é que não tenhamos que nos afastar envergonhados quando nosso Senhor vier. E para isso, Ele de fato possa conceder graça a você e a mim, para que nós nos deixemos preparar. Talvez até a purificação e tudo que vem é necessário para isso, é útil para isso. Talvez o inimigo pense que nos causa dano, mas Deus não nos deixa que seja causado dano, porque fundamentalmente todas as coisas nos servem para o bem. O inimigo tem intenção maldosa e Deus vira o mal para o nosso bem e para a nossa salvação. E no fim, ainda podemos nos agradecer. E sim, a coisa se passa assim. Nós, às vezes, não conseguimos compreender. Passamos pela metade da Escritura, se não pela toda a Escritura, para, em algum lugar, recebermos uma orientação. Mas Deus sabe todas as coisas. Sem a sua vontade, nada acontece. Ele sabe o que Ele faz. Ele tenha a nossa confiança total e plena. E, amados, nós precisamos chegar ao ponto, e vemos isso em cada pregação do irmão Branham, como ele indica para as coisas finalizantes que Deus mais uma vez se revelará. E quando o irmão Russ disse que essa terra sabe, esse país sabe, certamente sabe tudo. Dr. de Hutten, na imprensa evangélica, ano que entra, ano que sai, relatou sobre tudo. As pessoas sabem mais do que como pensamos, sabem mais do que nós queremos que saibam. Elas sabem e estão informadas. E têm sua posição e tomaram suas decisões, anunciaram suas decisões. Mas Deus tem um restante. Ele envia sua palavra a um povo, mas o seu povo Ele chama para fora. Jamais é para todos, certamente, mas somente para o restante, para o resto com o qual Deus tem uma intenção. Disso é que se trata, e nós sabemos, nosso Senhor veio para os seus, e pelos seus Ele deu sua vida. Ah, essa frase eu de fato ouvi, quando o homem disse, eu vim como bom pastor, e deixo a minha vida para as ovelhas, mas então eu, de fato, desliguei o aparelho, porque isso para mim foi uma blasfêmia contra Deus. Era sábado, aí foi fim. Para mim, o Senhor veio. Esse é o meu pastor. De todos os pastores, eu posso, não necessito que pastoreiem a si mesmo. Ou, às vezes, eu tenho que tomar cuidado, senão sobe muito dentro de mim. Mas deixei tudo com Deus. E somos gratos mesmo assim, que encontramos graça, que o Senhor nos iluminou nesse tempo. E como nosso irmão já disse, quem há 15 anos poderia ter predito essas coisas, ou 20 anos atrás, ou 25 anos? Deus teve um profeta que, em relação ao desenvolvimento, que ainda estava anos ainda à frente, ele já pôde prever e nos exortou. E vocês percebem quão preciosas as pregações se tornam para nós. Aquilo que naquela época ele esperava diretamente que acontecesse, agora estão vindo. E nós veremos aquilo que Deus revelou, aquilo que Deus prometeu. E o Senhor, Ele não ficará devendo nenhuma resposta para nós. Ele confirmará toda a palavra, cada promessa, Ele cumprirá. E os seus, de forma extraordinária, Ele abençoará pela graça. Se, como foi dito na prova de introdução, quem entrar até na cova também sai. Se pessoas nos jogam dentro, Deus nos tira para fora. Às vezes, através da, por própria culpa acontece. Eu já pensei em Jonas diretamente. Jonas deveria ir para Nínive, mas ele foi para Tarsis. E o mar se tornou inquieto, e ele sabia precisamente, embora ele dormia, quando foi acordado, ele foi dito o que está acontecendo. Ele disse, joga-me dentro do mar, então vocês terão paz. E eles não quiseram, mas o mar deu ainda mais dificuldades para eles. Então ele disse, agora chegou o ponto de que, se eu ser jogado para o mar, então você pode seguir no seu caminho de fato. E eles oraram, amado Deus, não fique irado conosco, mas agora nós temos que jogar para fora. E já jogaram para fora, mas oraram que Deus não fique irado com eles, porque eles têm que fazer tal coisa e dar uma vida para fora. Não com Deus. Deus tinha já criado o peixe especialmente para o pegar e então levar à margem lá onde ele pertencia, em Nínive. E o que aconteceu no meio tempo? Jonas, ele... Então não restou mais nada para ele de olhar para cima. E olhar para baixo ele não podia mais, ele já estava lá embaixo. Mais fundo ele não podia, ele só podia olhar para cima. Ele somente pôde olhar para cima. E você sabe o quê? Ele olhou para o templo e pensou em Deus, que havia dado a missão de construir o templo. O templo sozinho, sem Deus, seria somente um edifício. Mas o templo com Deus, na vontade de Deus, foi um lugar no qual Deus se revelava. Quantas vezes nós falamos, a congregação do Senhor somente é uma congregação, mas se Deus se revela, pode se revelar no seu meio, então é a congregação viva do Deus vivo. E é disso que de fato se trata, que Deus possa se revelar a nós de novo, pela graça. Amém. Amém.